Quando você vai fazer um curso, uma formação, naturalmente você também vai ter hard skills sendo disponibilizadas para você, conhecimentos técnicos, ferramental, metodologia. E por que que as soft skills elas são tão desafiadoras? Porque as soft skills elas são trabalhadas e desenvolvidas ao longo da vida.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Eu sou Márcio Calai e nós vamos conversar sobre hard skills e soft skills do Compliance Officer. Um papo importante para você que pretende alcançar essa posição de diretor, diretora de compliance ou compliance officer, como é comumente chamado, e vai, claro, conhecer aqui em alguns minutos o que é necessário desenvolver nas suas habilidades comportamentais e também aquelas habilidades ligadas ao conhecimento específico, aquilo que você deve desenvolver para conseguir alcançar esta posição e desempenhar a função com excelência. Quero dar boa noite para quem está conosco aqui ao vivo, quem estiver nos escutando e quiser deixar aqui um boa noite, de onde nos assiste, é sempre muito legal. E eu quero agradecer a sua presença, por estar aqui comigo às 18 horas e 18 minutos, sempre, todas as terças-feiras. No papo de hoje, nós teremos uma convidada muito especial que eu já vou te apresentar, mas antes eu preciso falar muito rapidamente sobre uma oportunidade de ouro que está na sua frente. Neste momento, nós estamos com as inscrições abertas para o MBA em Compliance da LEC. Sim, a sexta turma, o tempo voa, do MBA em Compliance da LEC está em formação neste momento com condições e bônus muito especiais. Vou colocar aqui no chat do YouTube para que você veja mais sobre isso. MBA em Compliance com inscrições abertas. Está aqui, ó. Aqui está o link para quem quiser saber mais sobre esta oportunidade para estar na sexta turma. Como eu falei, nós acabamos de terminar a Compliance Masterclass. Foi um encontro, um mini curso gratuito que a LEC ofereceu para quase 20 mil pessoas e foi muito especial. A gente trocou ideia por lá, falamos sobre como desenvolver um programa de compliance com estratégias já testadas por grandes executivos e, neste momento, estamos com as inscrições abertas para toda aquela turma que estava lá na Compliance Masterclass, mas também para você que está chegando agora e quer se desenvolver neste assunto, quer alcançar um título de especialista, que é realmente um diferencial importante para quem quer se destacar nesta área. Nós vamos falar sobre isso também no papo de hoje. Boa noite, Gisele Almeida está conosco por aqui, a Roberta também já chegou, Reinaldo. Boa noite, pessoal, obrigado pela audiência. E vamos ao papo de hoje. Como eu falei, para quem quiser saber mais sobre o MBA, o link está aí no chat do YouTube, estará também, é claro, na descrição do episódio. Para quem está chegando agora, pode já deixar um like neste vídeo para ajudar a LEC a levar este conteúdo ainda mais longe. É claro, siga a LEC nas mídias sociais, no YouTube, no LinkedIn, se você estiver nos assistindo por aí, como o Cristiano, por exemplo, que chegou agora. Boa noite, Cristiano, obrigado pela audiência. E aí, vamos ao papo de hoje. Muito bem, como eu dizia a vocês, hoje nós vamos conversar sobre hard skills e soft skills do Compliance Officer e quem está aqui para me ajudar é a professora Josi Marinho, que sabe muito desse assunto e inclusive leciona no MBA em Compliance da LEC. Josi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui hoje no LECcast.
Obrigada pelo convite, Márcia. É sempre um prazer falar sobre esse tema, principalmente por conta dos desafios, que são os desafios que nós temos hoje, de certa maneira, para equilibrar essa balança, né, de hard skills e de soft skills. Quais são as mais importantes? Existe isso, né, da gente dizer que tem uma ou outra mais importante? De certa maneira, elas são complementares, mas claro que a gente tem uma balança aí que ao longo do tempo foi ficando muito mais favorável, digamos assim, para hard skills e menos para soft skills. E aí a ideia é a gente trocar um pouquinho sobre isso nesse tempo.
Show, vai ser muito legal. Tenho certeza que a audiência vai poder se beneficiar muito desse conhecimento, porque no final do dia, para quem quer se desenvolver em carreira, é sempre um momento de pensamento relevante. Aquela hora de olhar para dentro, ver o que falta, o que já desenvolveu e para que caminho precisa seguir. antes da gente entrar no papo, é uma tradição aqui no LecCast de pedir ao nosso entrevistado, entrevistada, que conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi parar nesse assunto de hard skills, soft skills. Conta pra gente quem é você, o que você faz, por favor.
Vou contar de maneira resumida.
Claro.
Porque tem muita história para contar nesse tema, né? Eu tenho várias áreas, que são várias áreas de especialidade e de atuação. Dentre elas, uma das áreas é a área de desenvolvimento humano, que se conecta, então, com esse tema, que é esse tema de desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento ali de competências, soft skills, comportamentos, e venho também de uma atuação muito forte na área de gestão. Então, essas duas coisas foram, de certa maneira, fazendo parte também da minha própria trajetória, né? Quando exerci o papel ali de gestora, que me dei conta que eu também precisava desenvolver soft skills e não só hard skills. E até nas hard skills, de desenvolver também as minhas próprias estratégias para que eu pudesse me beneficiar disso. E por conta disso, dessa minha própria experiência, desse meu perfil até um pouco autodidata, sempre rodeada de livros, estudando, lendo alguma coisa nova, também foi muito natural que eu trouxesse uma abordagem muito para esse olhar, porque é algo que a gente não foi preparado dentro do nosso modelo de formação, que é o desenvolvimento autônomo das nossas habilidades, sejam as habilidades técnicas, sejam as habilidades de soft skills. E aí foi muito natural, por conta da minha formação, da minha atuação profissional, fiz formação em coaching e programação neurolinguística também para trazer mais ferramental para esse olhar também, para esse desenvolvimento e também para a liderança, que é um dos temas que eu trabalho, né? Como eu costumo brincar, sou uma professora um pouco polvo. Isso também tem bastante a ver com esse tema de hard e soft skills. Porque o tempo todo a gente precisa desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, novos comportamentos. Então, foi muito natural eu vir parar nesse tema também.
É muito interessante te ouvir falar desde o início já dessa importância, né, de realmente ter um aprendizado contínuo. Eu fico olhando para o mercado hoje, é claro, eu já não estou no mercado há alguns anos, sou sócio da LEC talvez já há 10 anos, então é bastante tempo que eu não me coloco mais nessa posição e te ouvir falar sobre isso desde o início corrobora um pouco do que eu penso, mesmo distante, é aquilo que eu acredito, né? O que eu vejo dos nossos alunos e os cases de sucesso são realmente aqueles profissionais que nunca deixaram de aprender, né? Em algum momento ele aprende de forma mais específica um tema que ele precisa desenvolver, em outro momento ele vai para um estudo mais global, como é o caso de um MBA em compliance, que traz realmente um aprofundamento maior e até uma diferenciação, né, com o cargo, com o título de especialista ao final, mas a verdade é que ele está sempre se desenvolvendo e também se desenvolvendo do ponto de vista das habilidades comportamentais, né, daquilo que falta, até porque o que se fala muito no mercado é que você é contratado pelas hard skills e demitido pelas soft skills. Queria ouvir o que você pensa sobre isso, sobre essa frase famosa, e também um panorama do mercado atual. O que você enxerga em relação ao mercado de compliance? Quem são os profissionais que estão tendo mais espaço ou menos espaço atualmente, na sua opinião?
Boas provocações, né? Essa frase é uma frase aí bem conhecida por alguns, tem um porquê também, né? Quando a gente fala de hard skills, de habilidades que são habilidades mais técnicas, habilidades mais específicas, principalmente hoje, falando em um momento de inteligência artificial aí, né? À nossa disposição, a gente está falando de um acesso, de certa maneira, mais facilitado a esse conhecimento, que traz outros poréns, né? Algo também que eu sempre trago para a reflexão dos meus alunos, que o fato de você acessar ali esses conhecimentos técnicos, você também tem que fazer bom uso deles, né? E utilizá-los a seu favor. Isso daria um outro podcast para a gente falar sobre isso, né? Mas a gente está, é fato que essas hard skills sempre foram mais fáceis para a gente acessar. Quando você vai fazer um curso, uma formação, naturalmente você também vai ter hard skills sendo disponibilizadas para você, conhecimentos técnicos, ferramental, metodologia. E por que as soft skills elas são tão desafiadoras? Porque as soft skills elas são trabalhadas e desenvolvidas ao longo da vida. A gente está falando de habilidades que são habilidades socioemocionais. A gente está falando de habilidades que dizem respeito a aspectos de personalidade. A gente está falando de habilidades que dizem respeito a aspectos cognitivos. E isso é muito mais desafiador de ser trabalhado. Então, você não vai fazer um curso, e quando você faz esse curso, você já sai de lá um expert em relacionamento interpessoal. A nossa capacidade, inclusive, né, uma das inteligências mais importantes hoje é a nossa inteligência relacional. Então, se você tem um domínio, que é um domínio ali muito forte, indo lá para a compliance, você conhece de regulamentação, você conhece de metodologias, você conhece ali de todo um ferramental que vai te ajudar, ok, mas se você não tiver uma boa capacidade de se relacionar com as pessoas, se você não tiver uma boa habilidade de comunicação, se você não tiver inteligência emocional, de nada vai adiantar você ter esse conhecimento, porque é esse conhecimento técnico. E as soft skills, elas são, de certa maneira, a gente pode dizer que é uma jornada, né? Então, eu preciso identificar que eu preciso trabalhar uma determinada soft skills, a nossa capacidade de relacionamento, por exemplo. Nós nos relacionamos com pessoas que são pessoas diferentes de nós. Nós nos relacionamos com pessoas que têm comportamentos, experiências diferentes da nossa, e aí a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de empatia, né, de conseguir perceber um pouco o olhar do outro a partir da experiência do outro. Isso é muito desafiador, porque nos coloca no lugar de reconhecer quais são ali as nossas necessidades. Se a gente for pensar hoje no que coloca todo e qualquer profissional com um diferencial ali competitivo no mercado, não é só o domínio técnico, até quando a gente vai para a questão, que é a questão das habilidades cognitivas, que estão dentro das soft skills, né? Então, a nossa capacidade de aprender coisas novas, a nossa capacidade de negociação, a nossa capacidade de resolução de conflitos, pensamento crítico. Então, a gente está falando de desenvolver esse olhar para que a gente consiga olhar para os desafios, que são os desafios que nós temos nas temáticas de compliance e também trazer esse olhar. Senão, do que adianta se você não consegue analisar uma determinada situação, um determinado contexto para, a partir disso, apresentar uma solução. E a apresentação da solução, a análise crítica, a gestão de conflitos, ela não é hard, ela é soft. Ainda que a gente tenha metodologias, eu falo muito isso para os meus alunos, negociação e administração de conflitos é uma disciplina que eu também dou, eu falo muito para eles sobre isso. Negociação não é sobre metodologia. Negociação é sobre relacionamento, comportamento. Então, existem outras habilidades envolvidas. Quando a gente pensa na análise de uma demanda ali dentro, né, da nossa atuação de compliance officer, por exemplo, você tem que ter uma boa habilidade de analisar cenários, né? De apresentar ali soluções, de conectar ideias ou ações ou soluções que sejam ali diferentes. E aí vem outro desafio, que é você precisa ter repertório. Só que o ter repertório, aí vou conectar com a tua fala anterior até, né, Márcio, quando você diz, ah, hoje a gente precisa continuar se desenvolvendo. É, não vai ter nenhum curso que vai nos preparar dentro da nossa área de atuação, porque a velocidade com que as informações, com que a tecnologia se atualiza, vai exigir de nós também que a gente se atualize. Então, a gente precisa construir repertório. Essa construção de repertório, ela não vai ser somente no momento que a gente está na sala de aula, que traz, inclusive, outros desafios para os próprios docentes ali, né, numa atuação dentro da sala de aula, de serem muito mais facilitadores. E aí, né, como é que você busca o teu conhecimento, como é que você identifica quais são, talvez, os teus limitadores, quando você pensa no cargo, que é o cargo que você quer assumir, na carreira que você quer construir dentro da área de compliance, o que está te limitando hoje? Às vezes não é uma hard skills, às vezes é a forma como você se enxerga, são os seus sabotadores, são as suas crenças, isso tudo é soft skills, né? Então a gente tem ali um conjunto muito grande de habilidades que a gente precisa desenvolver. Além disso, a gente pode conectar também com uma pesquisa que sai constantemente, aí tem um intervalo que sai, a última que eu me lembro foi a de 2023, ainda não teve nenhuma nova, que é a famosa lista de habilidades que o Fórum Econômico Mundial libera. É uma lista de habilidades que todo profissional precisa ter, e ali a gente vê que são habilidades, ali não são conhecimentos técnicos. O conhecimento técnico não é importante? Então, Josi, ele é importante. A diferença é que a forma como a gente acessa ele, ela é diferente hoje. O próprio MBA, né? A gente tem a aula, que é a aula de abertura, a gente fala sobre soft skills e hard skills, justamente para os alunos entenderem no início da sua trajetória a importância disso e para que eles possam também, ao longo do curso, pensar como que eu posso aproveitar melhor esse conteúdo todo que eu tenho à minha disposição dentro do MBA, nos meus desafios profissionais, para que eles possam aí sim aprender melhor e levar aí isso para os contextos deles, né? Então, é um pouco por aí.
Sabe o que eu ia te perguntar, professora? Como identificar, né, os primeiros passos no desenvolvimento dessas soft skills? Na minha cabeça aqui, de leigo, confesso que eu não sou especialista nesse assunto, eu só posso imaginar que precisa haver um esforço de autoconhecimento muito relevante, né? Para até para eu poder identificar onde eu estou bem, onde eu estou mal. É claro, muitas vezes feedbacks ao longo da minha carreira me ajudam a identificar isso. A gente sempre sabe pelo que a gente é elogiado e pelo que a gente é criticado. E aí, claro, cabe ao próprio profissional poder partir daí. Mas para quem não fez ainda um esforço de reflexão importante, quais seriam os primeiros passos para que realmente eu pudesse almejar cargos maiores, posições mais desafiadoras, melhor remuneração, enfim, algo que demande aí um desenvolvimento importante? Seria um trabalho de autoconhecimento mesmo, de identificação de falhas, de onde eu posso me desenvolver?
Também, porque a gente traz esse olhar muito forte para autoconhecimento, então quando a gente fala da questão da inteligência relacional, da inteligência emocional, da própria comunicação, a gente vai esbarrar ali em fatores que são fatores diretamente conectados com o seu autoconhecimento. Às vezes a nossa inabilidade de comunicação, por exemplo, tem muito mais a ver com a forma como a gente se enxerga ali, né? Com uma insegurança na nossa fala, então você vai trabalhar autoconhecimento. Aí, para isso, você pode fazer um trabalho de acompanhamento ou com um psicólogo ou com o coaching, que vai trazer ferramentas ali, né, para vivenciar um processo de coaching onde o profissional vai trazer ferramentas que vão te ajudar a identificar dentro daquilo que você tem como carreira quais são ali as mais fundamentais para você. Agora, quando a gente vai, por exemplo, vamos pensar na atuação em compliance. Bom, qualquer vaga que você queira concorrer dentro da sua empresa ou fora, vai ter lá quais são as habilidades que são as habilidades necessárias, né, ou desejadas para aquele profissional. É um exercício que eu acho interessante, que às vezes eu faço em algumas aulas, né, eu transformo algumas dessas habilidades para trazer para os alunos esse momento de autoavaliação, é às vezes avaliar de 0 a 10 o quanto que você tem de domínio dessa habilidade, que é essa habilidade que está sendo pedida para você, quando a gente vai ali para esses ou conhecimentos mais específicos ou mesmo algumas habilidades, como eu falei, de negociação. Então, aqui uma habilidade importante vai ser de negociação, capacidade de análise crítica e resolução de problemas. Então, de 0 a 10, quanto que você imagina que você tem? E esse é um exercício que você pode fazer individualmente. Você também pode pedir para pessoas que te conhecem profissionalmente para te dar também essa nota e você contrapor ali para ter uma média e identificar, opa, peraí, que essa aqui é a que eu preciso desenvolver mais rapidamente quando a gente vai para essas habilidades, que são essas habilidades mais específicas. Isso também é um grande desafio, Márcio, porque, de forma geral, a gente foi preparado dentro de um contexto que nós não nos perguntávamos sobre isso, porque sempre tinha alguém para direcionar e dizer, Márcio, você precisa desenvolver isso aqui. Quando você vai fazer um curso, o curso ele vai te trazer uma matriz, uma grade ali curricular que vai te trazer os conhecimentos que são os mais essenciais e para além disso, dentro dos teus desafios, né? Então aqui a gente está trazendo o que a gente entende que é fundamental e essencial para você ser um excelente profissional dentro dessa área. E quais são as outras que você não tem, que você precisa, que tem aí impedido que você se desenvolva? Aí ele vai mapear isso, pode ser com acompanhamento de um profissional, ou um coach, ou um mentor ali dentro daquela área para trabalhar desenvolvimento de carreira, que também vai trazer algumas ferramentas que possibilitem que você identifique, faça essa autoavaliação e identifique ali alguns elementos. Quando a gente vai para a questão da inteligência emocional, aí pode ter a necessidade de um aprofundamento maior. E aí você precisa, de fato, de um profissional ali específico, de um terapeuta, de um psicólogo que vai trabalhar as tuas crenças limitantes, a forma como você construiu a tua visão da realidade e que acabam limitando o teu potencial de desenvolvimento. Então, não tem assim uma receita de bolo, claro, sabe? Existem caminhos possíveis. E aí, dentro da tua área de atuação ou dentro das oportunidades, às vezes, profissionais que você teve, por qual motivo você não conseguiu ali, de repente, aquela vaga? Qual foi o feedback que te deram, né? Muitas vezes, conectando com a frase que você trouxe, o feedback às vezes é comportamental. Eu mesma recebi esse feedback lá atrás, né? Antes de ir para a minha carreira solo, né? Eu me lembro que na minha grande transição de carreira, quando eu tomei a decisão de começar a escrever um novo caminho, eu era muito, o meu feedback vinha muito da minha parte de relacionamento interpessoal, porque de fato eu tinha um temperamento, que era um temperamento sempre forte, eu continuo tendo um temperamento forte, só que eu aprendi a direcionar esse meu aspecto, porque não é que ter um temperamento seja um temperamento forte, seja o inverso, né? Alguém mais introspectivo, e eu sempre fui muito mais extrovertida. Não é que um ou outro, né? Ambos podem ser bons ou ruins, dependendo de como você utiliza suas habilidades. Então, quando eu fui trabalhar o autoconhecimento, que, como eu disse, é um processo e uma jornada, aí eu fui identificar, opa, peraí, a minha dificuldade não está no meu domínio técnico. Eu tenho domínio técnico, eu tenho conhecimento. Eu preciso trabalhar a minha melhor habilidade de me relacionar, a minha melhor habilidade de comunicação, para que eu possa ser mais assertivo. E aí você vai, a partir disso, trabalhando, trazendo ferramental. Foi daí que veio estudar também o coaching, a programação neurolinguística primeiro para mim, e aí depois trazendo isso também como um repertório profissional para mim, né? Mas mais ou menos esse caminho.
É muito interessante pensar sobre isso. Eu não sei se quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui depois na versão gravada já teve essa oportunidade, mas eu recentemente passei por alguns testes que a gente acaba aplicando muito nos processos seletivos também, como o DISC, né? Ou então tem um outro processo que eu...
O MBTI.
Fiz um da Gallup, eu não sei o nome, mas é super aprofundado. Agora eu não vou achar, estava aqui até, porque eu estava conversando com a pessoa que me sugeriu que fizesse. Mas o fato é que esses testes ajudam muito a você se enxergar, né? Aquilo que você realmente é capaz de entregar, aquilo que o meio está forçando você a entregar e como você se vê e tal. E assim, acaba ajudando bastante. Mas, claro, é só mais um apoio para que você realmente consiga identificar caminhos, né? E muitas vezes, eu também, eu estou contigo nessa jornada de desenvolvimento do ponto de vista de comunicação, de como me posicionar, porque no passado eu já confessei isso aqui muitas vezes no LecCast, mas eu não era muito polido, eu falava as coisas que vinham à minha cabeça e confundia um pouco, sabe o quê? O fato de tentar ser autêntico o tempo todo, né? Tô só autêntico, sim, a minha verdade, sim, com um certo até egocentrismo, porque você fala assim, eu empurrar minha verdade a qualquer preço, no, né, na goela abaixo dos outros, não é sustentar minha verdade, é ser um pouco egocêntrico, é querer que as pessoas engulam minha verdade, quando nem sempre é assim, né? Então, eu acho que da minha jornada foi muito importante realmente me desenvolver nesse sentido, e eu percebi muitas melhorias também por aí. Quando a gente olha para o profissional de compliance, eu vejo que a gente tem um perfil bastante curioso, porque, de um lado, o pensamento analítico é muito importante, a capacidade de trabalhar com cuidado, minúcia, realmente planejamento estratégico é muito importante. E, ao mesmo tempo, nós esperamos que esse profissional tenha uma capacidade de comunicação muito boa, que ele possa ir ao palco, ensinar as pessoas, liderar uma equipe, levar uma empresa no caminho da ética e da integridade. Então, o que eu imagino é que, fatalmente, uma das áreas você vai acabar precisando se desenvolver. Ninguém vai estar pronto para realmente ser completo, né, nesse sentido de ter todas as soft skills ali à sua disposição. Nós falamos das soft skills, você deu alguns exemplos muito interessantes aqui sobre negociação, resolução de conflitos, análise... O que eu anotei aqui? Análise crítica. Resolução de problemas, análise crítica, exatamente. E aí, o que a gente fala muito, sempre falou na LEC, é sobre diplomacia, que me parece que está dentro desse pacote, quer dizer, você desenvolver um lado de diplomacia. Será que isso é realmente o que se espera? Você acha que o profissional de compliance ele tem que ser diplomático? Faz sentido essa expressão?
Faz sentido, além de ser diplomático, e aí a gente pode conectar com a diplomacia a questão da empatia, e a gente pode conectar aí também a capacidade dele de influência e persuasão de maneira positiva, né? Então, a gente desenvolver essa habilidade, porque a gente precisa convencer as pessoas da nossa ideia, porém, a gente não precisa convencer a todo custo, e também, aí vem a questão do autoconhecimento e um pouco dessa tua fala aí agora, né, da tua experiência, que é, eu preciso entender se aquilo que eu estou a minha atuação diplomática naquela situação e a minha necessidade de influenciar o outro com relação àquilo, se tem a ver com algo que seja, de fato, positivo para o contexto e para o ambiente, ou se tem a ver com a minha visão, com o querer sempre estar certo. Aí vai para a questão do autoconhecimento que a gente falou, claro, né? Tem uma frase da programação neurolinguística que direciona muito a minha vida e que eu brinco que é a que mais me incomoda, né? Que é aquilo que incomoda no outro, normalmente é porque está em você ou porque você desejaria ter, né? Então, quando a gente vai para esse ambiente corporativo, quando a gente, por exemplo, se incomoda com outro que está ali contrapondo a nossa ideia, até que ponto você está incomodado porque você olha para o outro e pensa, ah, mas ele quer ser sempre o dono da razão, será que você também não está querendo ser o dono da razão e impor ali, né, a sua visão, o seu olhar? Quando a gente vai para uma função, por exemplo, né, de gestão ali, que você tem ali uma equipe para liderar, que não é só uma função de gestão, né, porque a liderança, ela é também uma soft skills, ela é uma habilidade, ela não é uma função, né? Então, quando você está nesse lugar ali, quando você vai exercer uma liderança positiva com as pessoas, que tem a ver também com a sua capacidade de influenciar, até que ponto você está querendo influenciar as pessoas ou liderar as pessoas a todo custo para fazer aquilo que você acha que é certo, né? Hoje, quando a gente fala dos contextos profissionais, do que as organizações precisam trabalhar do ponto de vista da sua cultura, é a nossa capacidade de colaboração. Capacidade de colaboração tem a ver com a minha capacidade de colaborar com os outros e de fazer com que as pessoas que trabalhem comigo colaborem entre si. Mas se eu sou aquele que está sempre querendo defender a minha ideia, como é que eu vou colaborar, né? O que o autoconhecimento traz para a gente, e aí vou conectar pedindo com uma experiência que eu tive, né? Já tendo trabalhado o autoconhecimento, né? Já tinha ali alguns ferramentais, já tinha olhado para dentro, mas a gente às vezes não percebe que a gente está utilizando as nossas habilidades a nosso favor e não a favor do contexto, que tem muito a ver com a questão da diplomacia que você trouxe, né? Então, na nossa atuação profissional ali, dentro, né, da área de compliance, você tem que ser diplomático, mas você tem que ser diplomático também ali, respeitando as visões, né, das pessoas, trazendo esse espaço para colaboração, né? Mas eu tenho, e obviamente por isso sou professora também, eu tenho uma habilidade de comunicação muito boa e eu tenho uma boa capacidade de influência e de persuasão. Só que eu utilizava isso a meu favor. Então, ali num contexto, né, eu quero te apresentar ali a minha ideia, a minha solução. Eu vou utilizar essa minha habilidade a meu favor para que o Márcio entenda que a minha ideia é uma ideia boa, é a melhor ideia para aquilo. E a gente não percebe, porque tem uma cegueira às vezes, que na nossa conversa, o diálogo com as pessoas, a gente está buscando levar as pessoas para a nossa visão. Qual é a diferença quando você tem autoconhecimento? Você percebe que você está fazendo isso. Então eu percebo, opa, peraí, que eu estou achando que eu estou dando a chance para o outro trazer a ideia dele, mas no final eu quero convencê-lo da minha ideia. E aí é que vem o desafio que a gente falou, né? Por isso que soft skills é tão desafiador, porque você tem que ir para esse lugar do reconhecimento. Uma vez que eu reconheço isso, eu mudo o comportamento. Você falou do DISC. O DISC é uma ferramenta que possibilita que a gente desenvolva autoconhecimento sobre o meu comportamento. Comportamento eu mudo, mas eu tenho que querer mudar o meu comportamento. Então, diz que vai dizer lá para você que você tem uma dominância muito alto. O que tem dominância muito alto, se ele tiver uma dominância muito alto, mas ele não tiver consciência disso, ele é um trator. Ele vai passar por uma das pessoas porque ele quer fazer a ideia dele prevalecer. O que tem uma influência alta, a capacidade dele de influência é muito alta, muito forte, que é o meu caso, né? Então, se eu não tiver ali, né, empatia, olha como a gente vai coordenando as outras soft skills, né? Então, eu tenho uma boa capacidade de influência, mas eu também tenho empatia. Então, eu sei que quando eu vou utilizar isso de maneira empática, entendendo que aquilo que eu preciso conversar, de habilidade de comunicação com o outro, também, para que eu possa comunicar isso de maneira mais assertiva. E aí vem, né? É muito mais soft skills. Você pode ter um domínio técnico, você pode conhecer de regulamentação, conhecer de metodologia, mas você precisa, no dia a dia, estar disposto a abrir mão do teu ponto de vista, porque pode ser que o teu ponto de vista, já que os cenários mudam o tempo inteiro, não faça mais sentido hoje. Isso é soft skills, né? Não é só você aplicar ali, né, uma análise de contexto diferente, uma metodologia diferente, um novo, é também você ter capacidade de abrir mão das tuas visões, né? Então, utilizar isso a favor da tua relação com o outro. E eu fazia muito isso, né, de Ok, Márcio, traga a sua sugestão. E o Márcio trazia a sugestão dele. Ah, achei ótima a sua sugestão. Mas eu acho que se a gente fizer assim, pronto, e às 12, para procurar convencer o Márcio de que o outro caminho era possível. Quando eu percebi isso, eu falei assim, nossa, eu estou, né, me enganando. Eu acho que dizer para o outro, traga, né, o que você tem a contribuir sobre isso, e no final eu tento contrapor, eu estou me enganando. Isso é o autoconhecimento. E aí eu vou começar, então, a fazer de maneira diferente. Eu vou realmente estar disposto a ouvir o outro. Eu vou realmente valorizar a ideia do outro. É colaboração. Então, eu vou realmente colaborar com o outro. Eu não vou competir com o outro. E aí a gente vai equilibrando, como eu falei no início, né? Essa balança ali, né? Para que a gente possa ter as hard skills coordenadas com as soft skills e a gente consiga realmente entregar bons resultados que favoreçam as relações, que favoreçam as pessoas, que dê espaço para todo mundo contribua. Não faço.
Mas eu acho que é um pensamento muito inteligente mesmo, né? A gente assumir que numa conversa você não tem todas as respostas, você não é o senhor de todos os temas, PhD em todos os assuntos, e ouvir com a intenção de tentar compreender que talvez aquela ideia que está ali na sua frente seja melhor do que a sua, é fantástico, e é algo que realmente talvez os cabelos brancos tenham me trazido um pouco, mas eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, e até o próprio LECcast, eu brincava com você antes da gente começar, me ensinou a escutar melhor, porque eu acho que, de modo geral, a gente tem uma tendência de escutar para responder. E aqui eu fui educado a escutar para compreender realmente o que está sendo dito e, claro, ajudar a audiência a compreender também, levar a audiência comigo para um caminho de esclarecimento, um caminho de aprendizado. Então, isso tem me ajudado nessa medida, e eu acho que é um pensamento muito importante. Uma palavra que você tocou rapidamente na sua resposta anterior foi inteligência emocional. E apesar disso ser muito óbvio para muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente que pode estar nos ouvindo pensando assim, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é inteligência emocional? E quanta inteligência emocional eu preciso para ocupar uma posição estratégica como de um compliance officer? O que você pode falar sobre isso?
Excelente pergunta. Esse também é um tema que eu gosto sempre de provocar no seguinte sentido, né? Inteligência emocional não é você não sentir uma emoção negativa, uma emoção que de alguma maneira te coloque num estado de vulnerabilidade ali, né? Inteligência emocional é você saber que aquela emoção existe e como aquela emoção te afeta. Então, mais importante é quais são os comportamentos que você tem quando você está num estado de raiva. Quais comportamentos você tem quando você está num estado de tristeza. Quais comportamentos você tem também quando você está num estado de alegria muito elevado. Porque o estado de alegria também pode fazer com que você tome decisões ali ou com que você fale coisas porque você está muito eufórico, né? Então, a inteligência emocional, e aí quando a gente vai para as dimensões da inteligência emocional, as três primeiras dizem respeito a olhar para a gente. Primeiro, como é que eu posso ter inteligência nas minhas emoções se eu não conheço quais são as minhas emoções? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é autoconhecimento das nossas emoções. E quais são as situações que, de alguma maneira, tiram as nossas emoções um pouco do eixo, para que a gente consiga controlar isso. Né? É numa discussão, é numa reunião, é quando alguém confronta você, é quando alguém traz uma ideia diferente da sua. E qual é o comportamento que você tem quando vai para esse lugar? Você ataca? Você fica em silêncio? Você é grosseiro, violento? Qual é o comportamento que você tem? Como você se sente? Então, a primeira coisa é conhecer a emoção que você tem. Segunda coisa, aí sim, eu sei que eu vou para este lugar e os comportamentos que eu tenho são esses. Então, eu vou controlar. Quando eu vou para esse lugar, eu não sou uma pessoa legal, então eu não vou para esse lugar. Ou nas situações que eu percebo que aquela emoção está vindo, eu aprendo a desenvolver estratégias para controlar aquilo, que pode ser literalmente respirar, beber uma água, pedir 5 minutos, né? E aí eu vou aprendendo a lidar com aquela emoção negativa para mim. Quando eu consigo fazer isso, aí eu vou para o meu terceiro, que é eu consigo me motivar, eu consigo perceber isso mais facilmente. Então, a inteligência emocional não é a ausência dessas emoções. A inteligência emocional é a minha capacidade de reconhecer isso. E quanto mais eu tenho habilidade desse reconhecimento, eu sei que eu vou para esse lugar, né? Eu brinco que tem situações que me deixam ali com... que abalam a minha inteligência emocional. Mas eu já sei, ah, essa situação vai me tirar do sério. Como é que eu fico quando eu saio do sério? Eu respiro fundo porque eu não quero ir para este lugar. é isso que é ter inteligência emocional. Agora, qual é o percentual? Não temos esse percentual, né, Márcio? Por quê? A nossa inteligência emocional, ela se dá diretamente com a nossa inteligência social, porque as nossas emoções, elas são disparadas no convívio com os outros. E aí vem o que eu falei da nossa capacidade de inteligência relacional. Então, eu estou numa reunião com alguém, que é alguém que pensa diferente de mim, que se comporta diferente de mim, por quê? Como é que é o teu comportamento ao olhar para essa pessoa também? Aí vem a empatia, né? O que essa pessoa passou que faz com que ela aja assim? Então, quando eu consigo identificar que eu, Josi, quando estou nesse estado emocional de raiva, tenho esse comportamento, eu também consigo ter empatia e entender que o Márcio, nesse momento, está com a emoção de raiva. Quando ele está com a emoção de raiva, me parece que ele tem esse tipo de comportamento. Aí a gente consegue construir relações mais respeitosas e, consequentemente, mais saudáveis. Só que eu não consigo reconhecer no outro aquilo que eu não reconheço primeiro em mim mesmo, né? Então, é um pouco por aí. É um tema também que dá outro podcast, só esse tema de inteligência emocional.
Ah, muito interessante. Pena que a gente está com pouco tempo. A professora tem que sair aqui em alguns minutos, porque tem aula para dar. Afinal de contas, a professora precisa dar aula. Mas eu queria... A gente tem uma tradição, antes de te liberar, é claro, te agradecer pelo papo que curto, foi super, super empolgante e esclarecedor. A gente tem a tradição de deixar uma dica de leitura. Tem algo que vem à sua cabeça? Tem muito livro aí atrás, eu tô vendo que não vai ser por falta de opção. O que você pode recomendar que a nossa turma que queira saber mais sobre esse assunto possa ler?
Nossa, sobre hard skills e soft skills especificamente, não
precisa
não
ser
um.
Especificamente.
Eu vou recomendar um que eu acho que é um livro muito fundamental, independente de você ser gestor ou não, porque é um livro que toca em algumas dessas soft skills que a gente falou e outras que são importantes, que é da conhecidíssima Brené Brown, que fala, o título do livro é Coragem para Liderar. E quando a gente entende que liderança não é só função e cargo, então faz muito sentido. E ela vai trazer essas provocações, ela vai falar sobre a questão da vulnerabilidade, né? A gente, como profissional no contexto corporativo, a gente tem muito medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade é diferente de mostrar as nossas fragilidades. Vulnerabilidade é mostrar que a gente também é humano, né? Então, nesse livro, ela traz um foco, que aí é um foco um pouco mais corporativo, digamos assim, né? Ela é conhecida por trabalhar esse tema de vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, que aí vai mais para o lado pessoal. E nesse livro, eu acho que ela traz boas reflexões sobre empatia, sobre resiliência, sobre a gente ter coragem, ter ousadia ali dentro, né? De todo, toda essa questão da empatia, também da inteligência emocional. E aí ela tem um TED também na Netflix, que nesse TED aí ela fala de maneira mais abrangente, não só para o contexto corporativo, mas ela fala sobre vulnerabilidade. Então, se pesquisar lá no TED Brené, no, no, na Netflix Brené Brown, vai aparecer o TED dela também. E eu acho que é muito por esse caminho, porque quando a gente começa a olhar para esse lado da vulnerabilidade, aí a gente vai começar a reconhecer quais são ali as nossas soft skills não trabalhadas.
Faz todo sentido. O Brené Brown talvez seja a mais indicada de todos os tempos aqui no podcast, mas sempre pela coragem de ser imperfeito e agora sim pela coragem de liderar. É isso? Coragem para
Isso,
liderar.
coragem para liderar.
Coragem para liderar é uma novidade por aqui e que faz muito sentido. Professora, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber. Não vou te segurar mais porque eu sei que tem aula para dar. Quem quiser te encontra no MBA em Compliance da LEC, é claro, né?
Era isso que eu ia falar. Venham para o nosso MBA, na aula de abertura, a gente vai aprofundar mais esse tema, trazer ferramentas também para ajudar os nossos alunos a desenvolverem mais esse olhar sobre soft skills e hard skills também. E aplicar isso ao longo do curso.
Combinado. E
E
no LinkedIn é um canal para falar, para te encontrar?
LinkedIn, é só procurar lá a professora Josi.
Tá.
E aí vocês vão me achar.
Boa.
Qualquer dúvida, tá lá marcado também na postagem da LEC lá, falando sobre o podcast hoje. Se não achar facilmente, professora Josi.
Professora, obrigado. Foi um prazer bater esse papo contigo.
Eu que agradeço e até uma próxima, ou até a nossa aula de abertura para quem está nos ouvindo aí.
Muito bom, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui neste papo curto, porém profundo com a professora Josi. Realmente muito importante este tema. É algo que você deve considerar. Não há profissional completo no mercado que não tenha um olhar para as habilidades técnicas e também para aquelas comportamentais, quer dizer, nós precisamos nos tornar sempre profissionais melhores dentro daquilo que o mundo corporativo na atualidade exige. E pensar que existe um profissional pronto, formado, me graduei, agora estou pronto, isso, infelizmente, é coisa do passado, não dá mais para ser assim. Falo por mim, eu terminei a faculdade de Direito, fiz especialização, fui fazer um mestrado em Portugal, voltei para cá, estudei, fiz um MBA em gestão, como é que era? Gestão, empreendedorismo e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul, enfim, e estou pronto para o próximo, gente. Eu estou aqui no auge dos meus 46 anos, pronto para ingressar no próximo curso, porque realmente essa curiosidade, ela é que me move realmente a seguir adiante e me tornar cada vez um profissional mais completo. Desejo que você possa seguir este mesmo rumo, desejo que possa estar conosco no MBA em Compliance da LEC. Já vai para a sexta turma e isso é realmente algo muito especial aqui na LEC. Estamos muito felizes que a procura está sendo gigantesca e que todos estão muito, muito satisfeitos, os feedbacks são fantásticos. Eu vou deixar mais uma vez aqui, ó, no chat do YouTube, MBA em Compliance, Compliance com inscrições abertas nesta semana. Nós estamos com bônus super especiais. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas se você está pensando em estudar na LEC, faça o MBA, faça o quanto antes. Mais de 50 pessoas já se inscreveram, as turmas têm 70 alunos por turma para viabilizar o networking, o acesso aos professores. Então, se você tem intenção, corra, porque pode ser que isso se esgote rapidamente. Gente, obrigado, um grande abraço, like, segue a LEC aí nas mídias sociais, no YouTube, no LinkedIn, se estiver nos assistindo por lá, e é claro, também no Spotify, onde você pode fazer algo fantástico, uma experiência incrível. Você pode qualificar o LECcast, dar aí a sua nota e nos ajudar a levar este conteúdo ainda mais longe. Gente, obrigado, desculpa não conseguir colocar as perguntas no papo de hoje, mas realmente foi muito curto. Mas te espero aqui na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Valeu!